Continuando sobre as leis de Purim, temos durante o dia de Purim que cumprir 4 mitzvot, como já mencionamos. Leitura da Megillah à noite e tem a leitura da Megillah de manhã, durante o dia. E ao longo do dia de Purim, do amanhecer ao escurecer, ao pôr do sol, temos mais 3 mitzvot a cumprir. Primeira mitzvah é Matanot Le'Evionim. Matanot Le'Evionim significa dar presentes aos pobres. Isso significa que nós temos que dar pelo menos para 2 pobres. E temos que dar pelo menos 2 presentes para cada um desses pobres. Tudo bem. Não, se a pessoa der comida, então para dar 2 comidas. Mas geralmente se costuma dar dinheiro. E assim deixa o pobre comprar aquilo que ele necessita. Se a pessoa vai dar dinheiro para os pobres, o ideal é que ele dê um valor que dá para o pobre comer uma refeição. Não precisa ser restaurante de alto luxo. Ele consegue comer uma refeiçãozinha, que dá para comer um pão com algum acompanhamento. Isso é o valor mínimo para se dar para o pobre. Logicamente, que essa mitzvah, Matanot Le'Evionim, é para dar para um pobre judeu. Faz parte todo o conceito aqui de ajudar uns aos outros dentro do nosso povo por conta do milagre todo. Um conceito de união do nosso povo. Também o Rambam, o Maimonides, enfatiza aqui que é melhor a pessoa investir mais em dar presentes aos pobres do que nas outras 2 mitzvot, que são a refeição e Mishloach Manot. Mais investimento para os pobres, porque a grande alegria perante Hashem é ver quando as pessoas estão alegrando as pessoas menos necessitadas. É interessante, existe todo um estudo a respeito do que é considerado uma pessoa que é digna de receber Matanot Le'Evionim. Será que ele precisa ser um pobre, pobre, de fato? Não. Toda pessoa que não consegue fechar o mês se enquadra na categoria de alguém que pode receber Matanot Le'Evionim. Um idoso, por exemplo, que não tem dinheiro para comprar os seus remédios. Isso é uma pessoa que se enquadra na categoria de uma pessoa que pode receber Matanot Le'Evionim. É verdade, entre parênteses, que nossos sábios dizem que em Purim, toda pessoa que estende a mão pedindo, nós não negamos. Nós temos que dar. Kol ha-poshet yad notnim lo. Toda pessoa que estende a mão se dá para ele. Por isso, existem muitas pessoas que acabam aproveitando disso para ir casas de pessoas abastadas e pedir alguma doação. É muito comum isso, principalmente Bahurei Yeshiva fazem isso para pedir doações, tanto para Yeshiva como às vezes até para a própria pessoa. Você vai lá e pede para a pessoa que... É interessante que tem países onde tem pessoas assim, bem abastadas, que deixam a porta aberta nesse dia para qualquer pessoa poder entrar e enquanto está fazendo a refeição de Purim e assina cheques e vai dando para cada pessoa que entra o que pedir, eles dão. Isso também está ligado com o conceito que nossos sábios dizem, para aproveitar o dia de Purim, todo aquele que estende a mão se dá. Se você estende a sua mão para Deus, pedindo para Deus, Deus também vai te dar aquilo que você rezar e orar de coração nesse dia. Mishloach Manot é a outra mitzvah que nós temos para cumprir, que a mitzvah é que a pessoa dê um presente de 2 alimentos, pelo menos, para um amigo. E pronto, você cumpriu a sua obrigação. Quer dar mais Mishloach Manot? Não tem problema nenhum, pode dar. Pode dar para mais amigos. Mas a mitzvah mínima é que se dê dois alimentos para um amigo. Esses dois alimentos, indiferentemente quais alimentos são, é óbvio que precisa ser kasher, mas pode ser duas bebidas, pode ser dois alimentos, pode ser um alimento e uma bebida, pode ser dois bolos, pode ser duas frutas, pode ser o que for. Pode ser uma fruta e um bolo, pode ser etc. Se costuma dar uma comida que está pronta, que não necessita preparar, um macarrão cru, por exemplo, algo que já está pronto para consumo, porque uma das intenções do Mishloach Manot é que a pessoa utilize isso que ele está recebendo para a refeição de Purim. Os homens dão para homens e mulheres dão para mulheres. Não se pode dar um homem para uma mulher e vice-versa. Tem que ser homem para homem, mulher para mulher. Também a quantidade, quanta comida precisa ter. Então, a quantidade mínima de alimento que precisa ter é algo que uma pessoa sentaria para comer, quer dizer, já é um lanchinho, já é alguma micro-refeição, pelo menos. A pessoa senta para comer aquilo. Exemplo. Não dá para você dar, como Mishloach Manot, balas, por exemplo. Bala não é uma coisa que a pessoa senta para comer. Você quer enfeitar, tem gente que põe balas também, além dos outros alimentos, tudo bem, não tem problema de pôr balas. Mas só a bala não é considerado. Se você dá uma garrafinha, não precisa ser garrafa grande, uma garrafinha de suco, uma garrafinha que dá um copo de suco. Então isso já é considerado uma coisa, a pessoa se senta para beber. Se você dá um bolo, quanto que você está dando? Se você dá uma fatiazinha de bolo, é meio duvidoso. Se você dá, por exemplo, um muffin, ou dá um bolinho, ou dá um bolo já maior, aí certeza que está incluso. Se dá uma fruta inteira. Sim, se dá um damasco seco. Damasco seco, não é. Sabe? Como a linguagem da Halakha que é um pedaço haraui lehitkabed. Que ele é digno de se honrar uma pessoa. Você fala para alguém comer, comer. Não um pistache. Certo? Então deu para entender quanto tem que se dar. Então tem que dar uma quantia mínima aí de alimento. Não precisa desses Mishlochei Manot, o pessoal faz para vender e tal, Mishlochei Manot, que tem uma bandeja enorme, cheia de coisas. Não precisa tudo isso. Você quer dar isso, tem condições de dar, tudo bem, pode dar. Mas não há necessidade de tudo isso. E também, vale lembrar que todo o conceito de Mishloach Manot é o alimento. Então, não vale a pena ficar gastando dinheiro comprando umas coisas que vêm alimentos e um monte de brinquedos, e um monte de tranqueiras e potes. Isso, para quê? Isso não é Mishloach Manot. Mishloach Manot é alimento. O resto, você quer dar, você pode dar, mas não faz parte do conceito de Mishloach Manot. Então, é uma pena gastar dinheiro com bobagens. Desculpa falar, mas infelizmente eu vejo que tem uns Mishlochei Manot que vendem principalmente, que são já prontos. Não tem necessidade de tanta coisa que não tem nada a ver. Mishloach Manot é alimento. E por último, nós temos a mitzvah de fazer a refeição de Purim, Seudat Purim. Esta refeição se costuma fazer ela mais à tarde, mas não é para fazer quando já anoiteceu e nem assim à beira do anoitecer, porque aí você já está fazendo a refeição no dia seguinte. O costume, de uma forma geral, é começar a refeição de dia. Então você começa meia hora antes do pôr do sol, 40 minutos antes do pôr do sol, uma hora antes do pôr do sol, e invade a noite. Aí tudo bem, não tem problema. Mas precisa conseguir comer uma parte da refeição ainda de dia. Nesta refeição, logicamente, que vai se falar Al-Hanissim, isso mesmo que já anoiteceu, se fala Al-Hanissim. Mesmo que já não é mais Purim, mas você começou a refeição em Purim. Também nessa refeição, se costuma beber, o Talmud fala que é obrigação beber vinho, mais do que a pessoa está habituada. Por que isso? Porque se você observar na Megillah, você vai notar a quantidade de vezes que tem banquetes. Todo o milagre foi à volta do vinho. Então, por isso, nossos sábios dizem para a pessoa beber bem vinho em Purim, mas precisa saber, logicamente, o limite. Não há necessidade mais. Não pode ultrapassar esse limite. Deus nos livre, beber a um ponto que a pessoa começa a falar coisas que não são dignas. Aí já a pessoa está aparecendo a Hashverosh na refeição dele, na festa dele. Tem que saber quanto que é o limite que a pessoa também vai beber. E, logicamente, também não acabar perdendo depois a tefilah e perder Birkat Hamazon. Nada disso. Não é esse o conceito. O conceito é a pessoa ficar alegre, bem alegre, agradecer a Hashem pelo milagre, lembrar que tudo aconteceu em torno do vinho, por isso o ideal é que a bebida que vai ter na refeição é vinho, suco de uva, e não fazer o principal de outras bebidas, porque todo o conceito está em torno do vinho. E na refeição se canta e se agradece a Hashem por este grande milagre da salvação de todo o nosso povo. Afinal de contas, o Ahashverosh dominava todo o mundo habitado da época. E se o decreto do Haman fosse posto na prática, seria literalmente a solução final, entre aspas, que iria acabar com toda a nossa nação. Então nós estamos hoje aqui festejando, graças ao fato que Deus fez este grande milagre para nos salvar.